programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Sejam bem-vindos ao Sem Firulas.
Bom dia. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Boa noite, Lucas Parolin. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Sem Firulas. Essa é a edição número 42.
Boa noite, Vidiz. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Decorei, hein?
Boa.
Decorei.
Não sei se acertou a ordem,
mas... Não sei se acertei a ordem, mas foi por aí, meu.
Lucas Parolin, você gosta de ler?
Eu gosto de ler, cara. Eu diria que eu só estou aqui onde estou hoje porque eu sempre gostei muito de ler na minha vida.
Muito bem. Então você vai gostar do programa de hoje. Hoje entrevistaremos Fernando Martinho, idealizador e realizador da revista Corner. Boa noite, Fernando. Você está ouvindo?
Estou ouvindo perfeito. Eu só não sei se eu tenho que dizer boa noite, bom dia, boa tarde.
Os três. Os três estão bons.
Tá dito.
Então já está dito. Bom dia, boa tarde, boa noite aos centralinos, aos firuleiros e aos cornerianos. Agora tem que inventar também um termo para isso. Obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui.
Bom, a revista Corner está indo para a sua terceira edição, assim como a segunda edição. Ela está sendo financiada através de um projeto de crowdfunding, certo, Fernando?
Exatamente, estamos nessa batalha aí mais uma vez. É uma modalidade que a gente apostou para poder viabilizar a segunda edição. E agora a gente quer repetir o mesmo modelo para dar continuidade, né, à revista, né, já que a gente não tem nenhum anunciante, a gente trabalha com 100 páginas só de conteúdo. Uhum. Então, o único modelo que a gente pode seguir é através de um financiamento coletivo.
Eu imagino que a maioria dos nossos ouvintes já conhece a Corner, porque nessas duas edições ela já ocupou um lugar bastante importante aí, acho, para quem gosta de futebol, para quem acompanha, para quem gosta de pensar o futebol ligado à sociedade, à cultura e a entender o mundo através do futebol, né? E cada edição vem com um personagem na capa, né? O primeiro foi o Petkovic, o segundo o Sorin. E esses personagens, de certa forma, trazem um pouco do que vai ser discutido, do que a revista vai trazer, né? A terceira edição é o Ricardo Rocha, certo?
Perfeito, a gente escolheu também sempre os personagens meio a dedo. Nunca a partir do personagem a gente escolheu o tema central da revista, assim. É claro que é sempre uma adaptação, né? Mas assim, a gente escolhia um tema central que a gente achava que tinha pano para manga, vamos dizer assim, que dava para explorar bem, que faltava falar daquele tipo fazendo aquele tipo de abordagem sobre essas pautas. Então a gente acabava escolhendo o personagem de capa a partir disso. E ele é mais um aí que entra nesse fio condutor, né? Nesse tema central, para desmembrar um pouco e opinar a respeito daquilo que a gente quer falar, né? No caso, o Ricardo Rocha, é porque a gente vai enfiar o pé no Nordeste mesmo, a gente acha que tem muita coisa para falar de lá, sem cair nos lugares comuns, né, que a gente conhece tanto, de que se superstição, ou melhor, se Mandinga desse resultado, o Campeonato Baiano terminaria empatado. Essa piada, tipo, sempre vai falar de Nordeste, todo mundo lança essa piada, então... A gente quer falar do futebol nordestino a partir de, como vocês falaram antes, de um prisma mais quase sociológico, né? Entender as dificuldades, entender as questões do Nordeste e, claro, trazendo pessoas de lá para falar também, né? Porque senão eu acho um pouco cruel falar dos outros sem ouvir os outros, né? Sem ouvir de quem a gente está falando, né?
Claro. A Corner ela é financiada coletivamente e ela é construída coletivamente também. Tem diversos autores. Eu sei que nessa terceira edição o Clayton, nosso amigo do Casual Football, também escreve, né? Como que é a relação aí com os autores?
Exatamente. Ela tem as portas abertas assim, sempre para colaborações e para sugestões, né, de pauta. E é legal que a gente não teve muita dificuldade em ter que ir atrás de pessoas, né? Eu montei um time inicial para fazer a primeira, né? Eu fui atrás de pessoas que eu já conhecia, mas para a segunda já foi foi bem muito legal a resposta, né, que a gente recebeu do público, que eu não conhecia, e começaram a surgir algumas sugestões de diferentes lugares do Brasil. E para a terceira a gente manteve o mesmo modelo, assim, né? As pessoas vinham até a gente e eu abria as portas sempre, porque vinha, era um material muito rico que acabava chegando. E o Clayton foi um que a gente se aproximou, né, por conta do Casual Football também, e ele já está colaborando para o site também, para a edição impressa. Ele vai falar sobre a relação entre o Mangue Beach e o futebol nordestino nos anos 90, que tiveram ali um momento de auge, né? Vou falar assim para não contar também a pauta, né, antes do lançamento da revista. E não só ele, né, como outras pessoas também que acabaram chegando para essa terceira edição. E é isso, eu acho que a Corner tem essa função de conectar as pessoas que acreditam nessa linguagem, nessa abordagem que o futebol merece, muito mais do que ficar discutindo, como eu sempre falo, ficar discutindo o pênalti que não foi, o impedimento que foi mal marcado, ou o contrário. Então, venho sentindo isso a cada dia que passa, né? Uma pessoa que eu não conhecia a revista vem falar, pô, que legal, tava faltando uma coisa assim. E todo mundo reclamando a mesma coisa, pô, futebol tá chato, todo mundo só fala a mesma coisa. Né, a gente falou no primeiro número da ESPN, e cada dia que você liga na ESPN é mais difícil você encontrar uma abordagem mais profunda. Conheço muitas pessoas de lá que ainda estão lá e que fazem um bom trabalho, claro que são bons jornalistas, mas assim, mas o canal como um todo, ele está muito parecido com os outros, né? Seja a Fox Sports, seja a própria Sport TV, e o Esporte Interativo entrou aí para, na verdade, não para ser um canal trazendo uma abordagem diferente, senão ser mais um aí no meio desse mercado.
A própria Fox Sports já foi uma decepção, porque quando eu fiquei sabendo que vinha um canal novo, eu falei, bom, de repente é alguém que traz alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né, que muda um pouco a maneira como as coisas são feitas, traz uma alternativa. Mas não, eles foram ali no padrão, na receitinha que todo mundo já segue, né? E a ESPN aparentemente vai no mesmo caminho.
Fernando, exato. Perdão, pode falar.
Pode terminar o seu raciocínio, por favor. Raciocínio.
Raciocínio, vamos lá. Eu também fiquei um pouco apreensivo, né? Falei, vamos ver como é que vai chegar esse canal na época. E na época eu trabalhava com publicidade e eu tinha acesso aos números, né, das audiências de ESPN, de Sport TV na época, que eram os dois players consolidados assim, no mercado. E a diferença era muito grande. A Sport TV tinha uma audiência muito maior que a ESPN. Falei assim, pô, legal, vir mais um player para esse mercado, vai, de repente, dividir um pouco essa audiência, vai trazer uma nova abordagem. E não, foi aquilo que você falou, foi um pouco decepcionante, né? Adotaram ali profissionais que vieram da própria Globo, né? Da própria Globo, desculpa, da Globosat, da Sport TV, e alguns outros até da ESPN também. Então não trouxeram nada de novo, assim. Eu já conhecia o canal Fox Sports bastante da Argentina, e não que lá eles sejam muito melhores, digamos assim, mas eles têm uma linguagem meio própria. Eles são, sim, um pouco mais apelativos, buscam sempre a questão da notícia ali, da pauta mais quente, da polêmica, daquilo que vende, mas, enfim, achei que dava para fazer algo diferente no Brasil, e não, eles ficaram ali nesse meio de campo aí mesmo.
Fernando, falando ainda desse algo diferente que vocês buscam trazer, vocês também encontraram um veículo ímpar, né, para isso, porque muitos diriam que a escolha de fazer a Corner impressa, né, numa revista que você encontra em banca de jornal é pelo menos audacioso, né, no mundo que a gente vive hoje em dia. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre essa escolha do impresso contra, por exemplo, um website ou alguma coisa assim, que nesse nosso mundo da geração rápida talvez fosse um pouco mais fácil.
Então, mas acho que a resposta tá nessa pergunta aí. A geração está muito rápida, muito, muito, muito. E é difícil, eu digo que eu tenho dificuldade de parar para ler. Eu tenho aqui umas quantas revistas também impressas, né, de fora, a Parenca, a própria Libero também, e é difícil fazer aquela pausa para ler, né? E no caso, como ele te perguntou no início do programa, se você gostava de ler, mas eu acho que você também tem um pouco de dificuldade hoje em dia, né? Você tem que fazer um esforço, mesmo que você goste de ler, é um esforço. Mas o que acontece? A velocidade de ler é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente acaba não conseguindo dar o valor que um certo texto tem, porque ele está num blog, ou porque ele está num Medium, está num próprio Facebook, ou no site. Então, quando a coisa vem num papel, e o papel não vem com a velocidade que já teve outras épocas também, a Placar já chegou a ser semanal no momento, então ela depois virou quinzenal, depois virou mensal, enfim. Mas mesmo essa velocidade do mensal para a revista, eu acho que é muito, muito grande, é uma velocidade muito grande. Aí você começa a acumular papel, acumular, sem ele ter uma função, né, de leitura, digamos assim. No caso da Corner, por isso faz sentido que ela seja impressa, são dois pilares. Primeiro, ela é um item colecionável, mas ela é um item colecionável por quê? Só porque ela é bonita? Não, porque o conteúdo dela pode ser lido daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 mês, não tem problema nenhum. O grande exemplo disso é que a gente lançou a Corner número 1 em maio, final de maio, vamos botar junho de 2015, e hoje na campanha de crowdfunding as pessoas estão adquirindo a número 1. Então, assim, a pessoa que adquirir a número 1, ela não vai comprar só para ter ali um item de coleção e guardar. Ela vai querer ler e outras pessoas vão poder ler isso tranquilamente, né, com o passar do tempo. Então, sim, não vou negar que é audacioso você investir em papel hoje em dia, porque é um custo muito grande, ainda mais com uma proposta que ela não seja uma mídia para veicular publicidade, né? Porque qualquer coisa que você pense em qualquer projeto, né, de comunicação que você pense, a publicidade ela é o pilar que sustenta, né, a viabilidade do projeto. E lançando uma um material impresso sem publicidade, fica um pouco mais complexo, né, essa conta fechar. Não à toa a gente tem que recorrer a essa relação direta com os leitores, né, porque não existe mágica. Agora, patrocínio? Sim. Se alguma marca quiser patrocinar a Corner como ela não tem por que dizer não. Agora, isso não quer dizer que ela vai determinar qual vai ser a capa, qual vai ser a linha editorial, de certo assunto não pode falar, é melhor falar de outro. Não, isso eu nunca vou abrir mão. Eu acho que a beleza da Corner, assim, e quando eu vejo as pessoas, né, trazendo feedbacks, do tipo, pô, não, legal que falam disso, legal que falam dessa forma, que legal que falam. Então, por que eu vou vender isso, né? Se isso é o mais valioso, né? Então, né, eu desviei um pouco da questão central, que era
o papel.
O desafio de lançar o papel, mas tá tudo aí interligado, né?
Eu acho que é legal isso do papel te trazer a um outro momento, né? De, peraí, isso aqui eu vou reservar para um momento que eu estiver tranquilo, que eu não esteja na frente do computador, né? Que, enfim, eu vou para a praia, eu vou levar a minha revista para ler lá, porque lá eu vou estar tranquilo. E o papel também muda a experiência de ler, né? Você lê na frente do computador, você fica mais apressado. É difícil de explicar exatamente por quê, se é a luz do monitor ou se é, de fato, a sensação de segurar o papel, né? O negócio tátil mesmo. Não sei por quê, mas quando você lê no papel, parece que
você está se conectando com o texto, né, de uma maneira diferente. Eu acho que isso acaba se apegando ao que o Fernando acabou de descrever da campanha deles de crowdfunding. Eu acho que o leitor da Corner, o leitor do Fernando, ele se apega à Corner de uma maneira que a internet não consegue proporcionar da mesma maneira. Você concorda, Fernando?
Até o exemplo da praia, ele é muito oportuno, porque, né, dentre tantos feedbacks, como, né, comentei, que recebemos, um mais recente foi um benfeitor, né, da última campanha. Ele já conhecia a número 1, tinha comprado numa livraria, e quando ele viu a campanha, ele comprou na hora e tal. E ele falou, Fernando, só acabei de ler agora, quer dizer, a gente está em novembro. E ele falou que foi passar o feriado em Búzios, né, na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, e levou a revista para acompanhar essa viagem dele, como você falou, no momento ali de descanso, ali, né, a pessoa está um pouco mais tranquila. E o interessante é isso, né? Vamos lá, a primeira revista foi feita em 2015 ainda, teve conteúdo que foi feito em 2016 sim, mas ela começou a ser feita em 2015. A gente teve uma indefinição ali de quando ia ser lançada, a gente teve uma dificuldade para lançar, então nem por isso eu parei a produção dela na época, já que tinha começado a produzir a revista. E ele só leu agora em novembro de 2016, ou seja, tipo, eu estou entregando isso que eu estou falando, né, do cara poder ler a revista muito tempo depois dela ter sido produzida. Segundo, a questão da concorrência, né? Você pode observar em artigos que falam de audiência, de Ibope, a audiência da TV aberta está cada vez menor. Mas não é porque não um declínio que vai acabar a TV aberta, nada disso. A TV a cabo também tem uma audiência menor hoje. Ela tem cada vez mais assinantes e cada vez menos audiência nos programas, porque a concorrência é enorme. Então você falou, a gente fica de repente mais compenetrado ali no papel. É claro, você tem experiência tátil, você tem o cheiro do papel, né? uma experiência né, de olfato. Mas o principal do papel é que ele não vai estar concorrendo com mais nada. Tudo bem, vai ter o barulhinho do WhatsApp do teu lado, de repente, vai te tirar a atenção. Mas se você estiver no computador ou no tablet, vai aparecer toda hora piscando o Twitter, o Facebook, tu vai distrair muito rápido. Exatamente. Então, por melhor que seja um texto, e existem textaços que a gente vê, às vezes só está num site ou num blog, por melhor que seja, aquilo é muito fácil de se perder, porque você vai se distrair, você vai ter uma dispersão muito grande.
Exatamente. Bom, o nosso apresentador titular, Fábio Felitti, não está aqui hoje, mas ele mandou uma pergunta por áudio. Vamos colocar ela aqui no programa.
Vamos lá.
Eu sou o Fábio Felitti, infelizmente não pude comparecer aí nessa edição do Podcast Sem Firulas, mas fiz questão de mandar aqui esse áudio com um abraço para o Fernando, que é nosso convidado para participar do podcast desde a nossa primeira edição, lá no ano passado. Bacana que tá acontecendo agora esse nosso papo com ele. E desejar também vida longa à revista Corner. Aproveitar para fazer duas perguntas aqui. A Corner, ela não tem propaganda. Quem já leu pôde perceber. E a consequência disso, né, Fernando, é ter que pedir para o público viabilizar a revista antes dela estar pronta. Com essas campanhas de crowdfunding. Eu queria saber se você acha que esse modelo é o ideal, até quando você acha que ele vai sustentar, se a ideia é, de fato, nunca abrir espaço para publicidade, ou se você já imagina parcerias com alguma empresa para ter um conteúdo patrocinado, publi editorial, espaço para branded content, sei lá, alguma coisa que envolva esse financiamento privado, vamos dizer assim. E a outra, eu queria que você comentasse um pouco a sua relação com o Serrano, time de Petrópolis. Uma das edições mais legais do podcast Sem Firulas foi quando a gente entrevistou o Dudu Monsanto, que liderou o projeto para salvar o clube, e deu resultado imediato. O Serrano já subiu para a Série B do Campeonato Carioca. Eu queria que o Fernando falasse sobre a ligação que ele tem com o time e os documentários que ele produziu e está produzindo sobre esse retorno do Serrano. É isso aí. Ajudem a Corner, ajudem também a Central 3, dois projetos independentes que envolvem futebol, que merecem a nossa atenção e estão aí precisando da ajuda de quem gosta desse tipo de conteúdo. Valeu, um abraço para todo mundo aí.
Então, vamos lá. Primeiro, sobre a questão dos anúncios, né, e de patrocínio, como eu já tinha falado antes, né, volto a frisar que não estou fechado de forma nenhuma para um patrocínio, como ele falou, para uma sessão que tenha um apoio de uma marca em si. Por exemplo, um projeto que já foi levantado, isso não é nenhum tipo de sigilo, mas é uma marca de camisas retrô, por exemplo, a Liga Retrô, a gente já teve uma conversa com eles, para que houvesse logo no início da revista, um conteúdo contando a história de uma camisa ou de um jogo, aquela camisa naquele jogo, enfim, e essa camisa com essa pegada nostálgica, né? Porque a função da Corner, isso a gente acabou que não falou, é contar histórias, né? É trazer histórias ali que não estavam sendo exploradas ou não foram exploradas com o carinho que merecesse, porque outras coisas vendem mais. E quando a gente fala de veículos de comunicação, a gente tem que entender que são empresas que fazem jornalismo. Essas empresas precisam de lucro, essas empresas precisam pagar conta, essas empresas vão ter questões empresariais que justificam elas optarem por falar dos assuntos que vendem mais, né? Que garantem maior audiência. Mas não, a Corner vai na contramão disso. Ela começa, não, peraí, tem gente que vai gostar disso aqui também, e não só daquela polêmica básica ou do time com mais torcida. Então a gente começa a trazer esse tipo de história. Então, voltando ao exemplo do conteúdo patrocinado. Então, não só Liga Retrô, existem outras marcas aí que tem camisa retrô, material... né, de memorabilhas e tal. Histórico. Então a ideia é ter não só isso, isso é um exemplo pontual, mas de conteúdo patrocinado, né? Então sim, a Corner, no final das contas, assim, ela é uma empresa também, ela tem compromissos de impostos, de contador, são coisas chatas que, né, que não aparecem, mas que elas existem ali. E sim, a gente vai estar sempre aberto para discutir umas possibilidades, mas desde que isso nunca vou abrir mão, como eu disse, da linha editorial, jamais vou permitir que haja uma interferência de quais assuntos podem ser abordados ou não, né? Isso eu quero sempre deixar claro, porque eu acho que a Corner, ela só tem um valor para as pessoas que compram, e para mim, que a faço, né, como editor, por conta disso, né, por conta dessa independência dela. Então a autonomia, ela é indispensável, tá? E sobre a segunda questão, que era a minha relação com o Serrano, eu vou confessar que eu não sou torcedor do Serrano. Eu sou formado no outro clube da cidade aqui, chamado Petropolitano, e ele, onde meu pai jogou muito tempo, eu joguei a vida inteira ali até não ter mais categorias para eu jogar. Na época também tinha que me dedicar a outras coisas, de próprio vestibular, né, e depois faculdade, não existia nem mais campeonato também para isso, né, os municipais aqui que a gente jogava. Mas desde sempre que o Serrano jogava o Campeonato Carioca da época da Série B, eu sempre fui apoiar e joguei no Serrano também, não joguei exclusivamente no Petro, o apelido é Petro. Joguei futsal no Serrano, joguei futebol de campo também muito pouco, mas joguei. Mas o que eu estava falando da Série B, sempre que existia ali o campeonato ali da Série B, normalmente no meio do ano, no nosso inverno aqui, que ele é bem rigoroso, eu ia sempre aos jogos, umas quartas-feiras à tarde, saía da aula de manhã, ia almoçar na rua para ir para o jogo à tarde. Sempre estava lá apoiando porque é o time da cidade, né? O Petropolitano sempre foi um time amador. E o Serrano era o time que podia disputar o Campeonato Carioca, e íamos lá apoiar, eu e vários amigos, né? Com o passar do tempo, que o Serrano se afundou e tudo, em 2013 eu tentei me aproximar do clube, mas a circunstância era muito complicada para viabilizar qualquer projeto. Tinha ido a leilão o estádio, então assim, qualquer investidor que pudesse se interessar se afastaria por conta do leilão do estádio. O estádio foi arrematado, depois, acho que um ou dois anos depois, esse leilão ele foi embargado. E aí foi quando o Dudu pôde levar esse projeto adiante. E aí eu, obviamente, não ia ficar alheio a esse momento de resgate do clube. E fiz três produções, né, de vou dizer assim, artísticas, não, talvez não seja a palavra, mas eu vou dizer até mais... Entre o jornalismo aí e a arte, porque tem uma pegada um pouco mais artística, sim. E num primeiro momento eu filmei um curta-metragem, porque era para mim era a hora de registrar o reencontro de um estádio com a torcida de uma cidade. Ali o menos importante para mim era o jogo, quem contra quem se estava jogando e em qual categoria, né, do futebol, se era a primeira divisão, se era a terceira. Então, o foco ali foi o reencontro da torcida de uma cidade com aquele estádio. E o nome desse curta-metragem chama Um Domingo Serrano, ele está disponível no site da Corner. E no segundo momento, que foi o jogo do acesso que garantiu a volta do Serrano à Série B do Campeonato Carioca, eu fiz um fotodocumentário, uma fotoreportagem, contando um pouco desse drama ali, né? Eu tentei explorar bastante duas coisas, né? O drama ali, a apreensão das pessoas e também o legado disso, porque esses clubes pequenos, eles há uma tendência de que eles deixem de existir ou virem clubes de empresários, se transformem de uma forma. Os clubes sociais realmente já têm uma dificuldade enorme de se manter, e os clubes então, né, de futebol já não são mais mantidos como foram num outro momento, inclusive como eu comentei do Petrô. O Petrô era um clube amador porque ele era mantido pelo clube social, né, pela piscina, pelos esportes amadores ali, pelo basquete. E o futebol era mais uma modalidade que era jogada ali, o tênis, etc. E então eu achei muito importante documentar a questão do legado para as crianças, para as novas gerações, porque senão o Serrano, assim como o Petrô, iam virar facilmente história do vovô contando que existia um clube naquela cidade, num momento, que já fez alguma coisa. E não, o que eu reparei, foi muito legal isso ter acontecido, porque eu reparei isso, um monte de criança com a camisa do Serrano. Então, obviamente que elas torcem para Flamengo, para Vasco, para Fluminense, Botafogo, mas você começa a cultivar também um amor com aquele time da cidade ali. E seja o segundo time ou o primeiro time, esse sentimento começa a se aflorar, ele começa a se enraizar. Achei muito, muito legal isso ter acontecido, né? E um terceiro, só para completar, um terceiro material que eu estou produzindo ainda é um documentário contando essa história mesmo. E aí é mais para frente, que ele tem uma produção um pouco mais complexa aí, que vai contar essa história aí do acesso do Serrano, porque, como o Fábio disse na pergunta, né, ele teve um retorno imediato, né? Assim, a campanha aconteceu, arrecadou-se fundos, existia a possibilidade de, mesmo com a campanha tendo sucesso, de nem disputar esse ano ainda a Série C, de deixar para o ano que vem para fazer uma coisa mais organizada, mais bem planejada, mas foram para a luta e ganharam essa luta, assim, no primeiro round. Então, assim, foi fantástico. Então, eu achei imprescindível deixar de documentar esse acontecimento, né?
Fernando, então, quando o documentário estiver finalizado, você já está convidado para vir conversar com ele aqui com a gente no Sem Firulas. Fechado?
Com todo prazer.
Fechado.
E aproveitando que você falou sobre o financiamento da Corner, acho importante a gente pontuar aqui que a Central 3 também está com um projeto de crowdfunding, de financiamento, só que aí não é para um projeto específico, é para manutenção da rádio mesmo.
Claro.
E é uma coisa, eu acho muito interessante, porque o conceito é as pessoas que gostam daquilo, as pessoas que acham que aquilo, que é importante aquilo existir, tornam ela viável, né? Trabalham para que aquilo continue existindo e aquilo aconteça. Então, o projeto passa a ser uma coisa de fato coletiva, né? Acho que no Brasil é uma coisa um pouco difícil ainda. Acho que tem uma certa mentalidade de que se está envolvendo dinheiro é porque alguém está ganhando e porque tem alguma sacanagem. E não é, né? Como foi sua experiência aí com o crowdfunding?
O receio, né, por parte das pessoas, ele existe em diferentes etapas. No início é ficar preocupada para onde vai aquele dinheiro ali. Ainda no nosso caso, que é uma campanha de tudo ou nada, né? Uma modalidade que, se a gente não atingir a meta, o dinheiro é ressarcido, as pessoas têm muito receio de colocar o dinheiro e não serem ressarcidas. Numa outra etapa seria isso, né? Eu vou dar dinheiro aqui, pô, para ele ganhar dinheiro. É muito dinheiro, R$22.000. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de falar. Se alguém conseguir um orçamento de 2.000 revistas, que é o que a gente imprimiu, por menos de 17 mil reais, pode me avisar que eu vou fazer nessa gráfica, porque eu já corri o Brasil inteiro atrás de uma gráfica mais econômica e achei o mais baixo em torno de 17 mil. Esses 22 mil, ele inclui todo o custo de produção, né, tipo, operacional, e isso, se você colocar... como está lá tudo aberto, né, na benfeitoria.com/leiacorner, está tudo mostrando exatamente em que vai ser gasto cada real. Né? Então, só de envio, por exemplo, de correio, a gente vai ter um gasto de R$ 2.300, se não me engano, agora posso estar errando aqui na moeda, mas só de envio dos correios, né? Uhum. Então, você vai somando, assim, 22 mil, quando você para pensar, pô, não, peraí, não dá para fazer uma revista porque ninguém está sendo remunerado por isso. E é verdade, eu sou mais um colaborador da revista, né? Eu não sou o único que ganha dinheiro, né? Isso, eu não acho que é justo, né? Se tem outras pessoas produzindo conteúdo também, todo mundo teria que ganhar, nem que fosse 10 reais cada um, mas não é o caso, não sobram nem 10 reais para partilhar entre os 10 colaboradores que sejam. Sim, há uma... O crowdfunding ele ainda é uma modalidade nova no Brasil, né? Há diferentes tipos de receios, como eu falei, mas eu sinto que isso vai mudando um pouco, que as pessoas vão entendendo um pouco, ah, não, beleza, não tem publicidade, ah, é independente. No caso da Central 3, que é um financiamento recorrente, a pessoa está entendendo aquilo ali, de repente, como uma assinatura, né, de algo que ela vai pagar mês a mês para ter o Sem Firulas, para ter o Baião de Dois, para ter... mas e se eu não pagar, eu também tenho? Também tem, mas, pô, né, pensa bem, né, você está ajudando, o outro não está...
Está fazendo aquilo acontecer à medida que você ajuda, não é... Você muda um pouco de papel, né? Uma coisa que devia orgulhar as pessoas e não envergonhar elas, né?
Exato. Eu venho do... Estava conversando com o Pedro Tatu, né? Também do Casual Football. Uhum. E ele... foi bem legal ouvir isso dele. Ele falou assim, pô, não, cara, pra mim é muito óbvio isso. Ele falou, pô, fui muito show de punk, de hardcore. E não tem jeito. Você chega lá por mais que você compre o ingresso, vá no show e prestigie... Mas, cara, você tem que ir lá e comprar o CD. Às vezes o CD nem tá bem gravado, a banda nem é tão boa assim, cara, mas tem que ajudar o movimento a acontecer, né? Porque um tipo de som que não é o mais comercial. Então, a maneira de viabilizar aquilo ali é comprando CD, comprando camisa da banda e tal, e vai movimentando a cena, né? Como a gente fala. Então, isso pra mim é natural. Mas são só poucas pessoas.
A alternativa passa... Se você não ajudar, a alternativa vai ser...
Continuar vendo ESPN.
Então, você virar pro lado, pro seu amigo e falar, putz, ia ser mó legal se tivesse uma revista boa de futebol que nem no Brasil, que nem tem lá fora. Ou, nossa, ia ser legal se tivesse uma rádio que nem a Central 3, né?
Exatamente. Exato. Eu não sei como é que a gente tá de tempo aí, eu posso continuar falando?
A gente tá caminhando pro fim aqui.
Comparando até com a questão da... presença nos estádios, né? Reclama-se muito de baixa da taxa de ocupação ser baixa no Brasil, etc. Que lá fora é isso, lá fora é aquilo, mas assim, as pessoas sempre arrumam desculpa para não ir no estádio, né? Em vez de arrumar desculpas para ir. E aqui é a mesma coisa, reclamam muito do futebol, reclamam muito da imprensa e tal, mas quando aparece uma alternativa, ninguém quer, às vezes, comprar, ninguém quer pagar por aquilo ali, até para a mentalidade de que na internet é tudo de graça e eu posso ler isso aí em outro site e tal, sem pagar nada, né?
Perfeito. Fernando, para finalizar então, uma última pergunta. Acho que claro. O principal atrativo da Corner é o conteúdo dela, né? Que a gente já falou tanto. Nessas duas primeiras edições, vocês tiveram duas entrevistas muito legais com o Sorin e com o Petkovic. Vocês falaram aí de uma história bacana que envolve o folclore e o futebol em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Falaram da relação da política argentina com o futebol. Você, como editor da revista, conta pro ouvinte assim, uma história que você, dessas duas primeiras edições, que tenha te tocado de alguma maneira, que você lembre assim.
Das histórias, olha...
Ou alguma entrevista, talvez.
Das entrevistas, Como você falou, o mais importante da Corner, assim, não é nem a capa, né? Assim, a gente tem uma hierarquia diferente, assim. Claro que a capa ela tem um teor um pouco publicitário, né? Tem que ser uma pessoa ali mais conhecida, que vai ser facilmente identificada por quem passa ali na livraria ou na banca. Mas não necessariamente vai ser a entrevista mais importante ou a entrevista mais profunda. E isso até na número 3 a gente vai brigar um pouco, porque o Ricardo Rocha ele é um cara muito conhecido, tudo, mas ele não é um cara tão midiático, né? Então é uma forma também de mostrar que a Corner é um todo, né? Não é uma revista que se vende só pela capa, né? Eu até brinquei que é como aquele filme que de repente o pôster do filme ou a capa, né, do DVD não é o mais bonito que você já viu, mas é um dos filmes que você vai gostar e que vai marcar, né, para a sua vida. Então assim, a entrevista com o Tim Vickery, ela foi muito legal ter participado daquela entrevista, porque ele é um cara que combate tudo isso que a gente também combate, né? Que é o nacionalismo exacerbado no futebol brasileiro, fechado para críticas, e sempre que se critica o futebol brasileiro, ou o Pelé, aquele assunto de pentacampeão, o Pelé é o melhor de todos os tempos, ele surge assim, esse é o retruque, o revide, né, imediato que se provoca, né, na nossa sociedade. Então achei uma entrevista assim que dá vontade de fazer uma entrevista com o Tim Vickery a cada edição, sabe? Porque é um cara fantástico mesmo. Eu destacaria essa, mas assim, estou sendo quase que injusto, né, com as outras. A entrevista do Trajano na primeira é linda, é uma coisa que... Outro dia eu estava no Detran fazendo a vistoria do carro, tinha que esperar. Eu peguei uma Corner 1 e comecei a ler. No outro dia eu tive que fazer outra coisa também no Detran, agora não me lembro o quê, e peguei a número 2 e comecei a ler a entrevista com o Tim Vickery. Eu fiz, produzi o material, sabe? Foi muito legal essa releitura, inclusive. Você falou, pô, que bacana, eu tinha esquecido desse detalhe ou do outro, assim.
Você está inventando compromisso no Detran só para ler a Corner de novo.
agora lançando a 3 eu vou ter que inventar alguma coisa também. Vou mudar alguma coisa no meu carro.
Vidiz, deixa eu te falar uma coisa. Entrevista do Tim Vickery tá na página 76 da Corner número 2, tá? Se eu fosse você, eu pegava e lia também. Tá bom?
Eu reli esse Reliu final de semana, dias. Mas lerei uma terceira vez.
Muito bem.
Eu queria agradecer.
Paulo Detran.
Preciso renovar alguma coisa. Eu queria agradecer o Fernando, não só pela entrevista, pelo tempo aqui, mas principalmente por ter idealizado e realizado a Corner, que é uma revista que tem tudo, né? Quase que um sonho meu realizado, porque antes eu ia para fora, via revistas que traziam matérias interessantes, que iam além do futebol, né? Que fazia a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a importância do esporte ou as influências que a gente tem, como os conflitos que a gente vive no dia a dia através do futebol, né? Como que tudo está relacionado. E não tinha isso no Brasil. E revistas também bonitas, que a Corner é bonita, né? As fotos são maravilhosas, são reflexivas e impresso num papel bom, né? É gostoso de pegar a Corner e abrir e ler ela. Era uma coisa que, de fato, fazia muita falta no Brasil e que agora existe. Então, queria agradecer ao Fernando por ter realizado... Fala para o Lin.
Vamos também deixar aqui que o ouvinte do Sem Firulas tem que fazer se ele quiser ler uma Corner. Fernando, além de comprar a Corner nas bancas e livrarias, etc., onde mais ele pode encontrar a Corner?
Hoje a convocação que eu estou fazendo é para benfeitoria.com/leacorner. Lá ele pode comprar as 3 edições, né? A terceira que ainda vai sair e as 2 anteriores, ou só a terceira, caso ele tenha as 2. A gente só está comercializando ela através da benfeitoria. Uhum. Isso, a convocação ela é para o crowdfunding, para viabilizar o número 3, né? E claro, eu só tenho a agradecer, na verdade, a vocês que dão sempre o destaque para a revista, que colaboram também, né? Isso é bem legal, não é só divulgar às vezes. Até brincando aquele meme, né, de uma criança africana com um monte de like do Facebook. A campanha ela precisa envolver realmente o apoio ali, né, financeiro. E eu que vou monitorando aqui as pessoas que compram e tal, o pessoal do Sem Firulas lá sempre presente. Isso é bem legal de ver, né, que a pessoa tá realmente engajada com a causa. E agradecer pelo espaço também, pela oportunidade de estar aí falando um pouco sobre a revista.
Valeu. E eu queria relembrar os nossos ouvintes, aqueles que gostam do nosso podcast ou de qualquer outro podcast da Central 3, que gostam da Central 3.
Apoiem a Central 3.
Apoiem a Central 3. É um crowdfunding recorrente, porque, de fato, a rádio tem seus custos e precisa arcar com eles para continuar existindo, para todo mundo ter acesso aos podcasts aqui produzidos.
Isso. Perfeito.
Muito bem. Já estouramos nosso tempo. Peço desculpas ao Baião de 2.
Como sempre, né?
Como sempre. Mas muito obrigado, Fernando. E daqui a 15 dias estamos de volta. Abraço.
Valeu. Um abraço. Cara.